Luciana Barra, bom dia.
Bom dia, Estevão. Que saudade de
pois
você.
Pois é, quanto tempo, hein?
Dos nossos ouvintes.
Pois é.
Agora já passou férias, já passou carnaval. Hoje é o primeiro dia do ano, né, Estevão?
Pra você, cara pálida.
Não, pra mim, na verdade, o ano já começou semana passada. Já voltei ao trabalho e tal, mas tava dando organizado aqui na vida pra gente retomar o nosso CBN Sabores, né?
Com muitas ideias.
Com muitas ideias, e até porque 2015, apesar da crise que todos os especialistas estão anunciando aí, né, que 2015 vai ser um ano de arroxo, de aperto e de muita cautela, tem muita coisa que para abrir, a gente está esperando, aliás, desde o ano passado, alguns empreendimentos abrirem, vamos ver se eles não desistem, que eles cheguem na cidade, né? E eu espero que 2015 seja um ano bem produtivo aí para a gastronomia, vamos ver se a gente consegue alguns avanços aí na nossa área, que é muito importante, né? E bons lugares para a gente comer, né, Estevão, e beber.
Pois é, essa crise aí, perspectivas para 2015. O serviço continua muito caro, onerados, obviamente pela carga tributária, o empresariado está reclamando muito. Uhum. Nesse campo da gastronomia, o que, que você projeta para 2015 aqui no DF, hein, Luciano?
Olha, esse ano realmente promete ser um ano meio de arroxo mesmo, né? A gente tem também a questão do atendimento nos restaurantes, que realmente é um problema para Brasília. Eu não vejo ainda nenhuma solução para isso, né? Vamos esperar que surjam cursos, enfim, realmente é complicada essa situação aqui em Brasília, tem pouca mão de obra também no mercado, os donos de restaurantes têm reclamado bastante disso, né? Agora, vamos ver, o Sindobá tá com uma nova diretoria aí, né? E vamos ver se eles conseguem também, junto com outras entidades, enfim, até junto com o governo, a gente tentar mudar um pouco esse quadro aí desses funcionários que, né, tratam mal o cliente, enfim, essa falta de mão de obra, e quando tem, ainda é muito desqualificada, né? Isso é um grande problema, é um grande gargalo em Brasília. A gente vê em outros estados, por exemplo, um atendimento bem melhor. Em São Paulo, por exemplo, eu estive lá nas férias e a gente consegue ter um atendimento um pouco melhor. Então, eu espero que Brasília melhore um pouco nesse quesito também. Também espero que esses eventos de comida de rua, né, que estão acontecendo, que eu já citei aqui, que eu super apoio e acho interessante, mas eu acho que precisa haver uma legislação. Acho que a gente pode avançar esse ano, vamos ver se os nossos deputados aí, né, os distritais, eles olham um pouco para essa causa e a gente se espelhe em leis que já tem no Rio, que já tem em São Paulo, que já delimitam aí, né, as responsabilidades, né, e dessas pessoas que vendem, dessa atividade, na verdade, que vem crescendo e acho que não tem volta, né? É uma atividade que democratiza a gastronomia, eu sou muito a favor disso, mas precisa ter uma regulamentação, espero que a gente consiga avançar aí também. E a gente está esperando algumas marcas chegarem em Brasília, né? Algumas já estão aí, já com quase abrindo as lojas, como é o caso da Dunkin' Donuts, por exemplo, que vai abrir duas lojas a princípio aqui na 404 Sul e também no Park Shopping, vai ser um quiosque. Eles têm uma marca internacional, né, americana, e que já tem 325 unidades somente na América Latina, e eles estão com uma previsão aí de até 2019 abrir mais 65 pontos de venda aqui no Brasil, começando pelo DF Goiás. Brasília foi a cidade escolhida para ser, né, a primeira cidade a receber novamente essa franquia, que já esteve no Brasil antes, né, fechou as portas e agora está voltando, e fiquei até contente por ter escolhido, por eles terem escolhido Brasília como a primeira cidade para chegar, e trazidos pela alta renda per capita, enfim, mas isso eu sempre questiono também essa história da renda per capita da cidade. Muitas empresas vêm para cá meio que contando com isso e acabam, né, voltando e acabam fechando as portas, contando somente com essa alta renda per capita, mas enfim, a gente está esperando aí a Dunkin' Donuts. Uma novidade também é a Tostex, que é a segunda grife dos Girafas, né? A Girafas, a gente sabe que é uma empresa que nasceu em Brasília, hoje está até nos Estados Unidos, na Flórida, enfim, tem várias lojas já na Flórida e no Brasil inteiro, e eles estão trazendo para Brasília. Já existe em São Paulo a Tostex, que é uma segunda marca dos Girafas, E eles estão trazendo aqui uma loja para 403 Sul, acredito que não deve demorar a abertura, deve ser lá para março, porque já está bem, as obras estão bem adiantadas, eu já passei ali na frente na semana passada. E, enfim, a gente está esperando
também. O Marcelo disse que emagreceu muito com a sua ausência.
Ah! E eu engordei na minha.
É mesmo? A vaca foi pro brejo na reeducação, não?
A jaca foi grande, viu, Estevão?
Enfiou o pé na jaca.
Você imagina estar em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, então assim, não, né, não dá para fechar a boca nessas duas cidades, porque realmente tem uns apelos gastronômicos no Rio, então a comidinha de boteco ali do Bracarense e dos outros bares que são ícones, né, do Rio, e tá ainda mais o biscoito Globo na praia, né, o chamate com limão na praia, isso dá uma subidinha aí no peso, viu, Estevão? Mas Marcelo, não fique triste que você vai, a partir de hoje a gente já começa aqui o nosso esquema, você engordando e eu emagrecendo.
Vou inverter.
Vamos nesse acordo. Bom, para finalizar, Estevam, a gente está esperando também ali no aeroporto JK, já, né, a gente tem aquela praça de alimentação que é mais focada em fast food, mas a ideia é que eles tenham restaurantes mesmo, a gente está esperando aí essa abertura, essa promessa de se abrir o Red Lobster, que já tem lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o Olive Garden também já está lá, a Starbucks está ensaiando vir para cá, vem, não vem, enfim, eu já li até que um consumidor na página do Reclame Aqui, o consumidor foi no Reclame Aqui reclamar que não tem Starbucks em Brasília, mas enfim, também acho que essas negociações devem estar adiantadas.
É interessante porque são marcas mundiais, né?
Exatamente.
Red Lobster, Olive Garden, que é sensacional, pelo menos nos Estados Unidos, né, onde domina o Olive Garden, uhum. É uma comida farta e com preço bem acessível.
Com preço, né? Bom, eu tomei um vinho gostoso lá.
E o Starbucks, que é um dos ícones, especialmente no mercado americano, mas será que essa crise, muitas vezes de credibilidade, hoje, por exemplo, Luciana, a previsão é de um PIB negativo para o ano, será que não dá uma travada nessas negociações, não?
Acho que dá uma travada mesmo, Estevam, acho que gera um medo, né, no investidor, de vir ou não vir, mas enfim, essas franquias, elas já têm já outras operações, né, e às vezes até essas negociações já foram fechadas, já tem contrato assinado, então tem que se cumprir, né? Então a gente tem que esperar, porque muitas vezes a gente entra em contato também com essas marcas e eles, né, ignoram, não respondem, por uma questão de estratégia mesmo, né? Eu mesmo já entrei em contato com a Starbucks, com outras marcas aí, e eles ficam esperando até ou se concretizar o contrato, enfim. Mas eu espero que, bom, é PIB negativo, mas as pessoas têm aí, a classe C está com, né, tá com renda para gastar, embora tenha essa previsão aí negativa, mas as pessoas estão com vontade de comprar, com aquele desejo de consumo, então a gente tem que pesar os prós e contras e meter as caras, porque também não dá para ficar parado, né, Estevam? Se a gente vê um PIB negativo, uma previsão de PIB negativo e fica parada, o que acontece?
Se correr, nada. O PIB pega. Se ficar, o PIB come.
O PIB come, exatamente.
Então, o problema é o tal do PIBinho.
Tem que andar.
Para encerrar, Luciano, nessa sua volta, o nosso ouvinte, o Biratã Vargas, ele toca o dedo numa ferida que já foi aberta há algum tempo, é super polêmica, a tal da gorjeta. Na visão do Biratã, se pararem de pagar a gorjeta, o atendimento melhora.
Eu acho que não.
É polêmico.
É justamente o contrário. Eu acho que essa questão do atendimento, ela passa desde a capacitação dessas pessoas, e a gente tem poucos órgãos em Brasília que cuidam disso, dessa capacitação, de fazer com que né, o cara consiga atender melhor o cliente, saiba, na verdade, atender melhor o cliente. Não só um curso de capacitação, mas a capacitação dentro do próprio restaurante, dentro do próprio estabelecimento, né? Eu acho que passa também por maus salários, porque o setor realmente passa por uma crise e salários é arroxo e salários mais baixos, né? Acho que o tratamento também entre os donos do restaurante e seus funcionários, acho que então não é uma questão da gorjeta em si, tem muitos restaurantes que nem pagam a gorjeta, que recebem a gorjeta dos garçons e não repassam para eles. É uma briga muito antiga essa da gorjeta. Então eu acho que não, eu acho que a gorjeta é uma forma de valorizar, né? É claro que quando você tem um mau atendimento, você não é obrigado a pagar a gorjeta, né? E acho que até vale pontuar com o garçom, porque você não pagou a gorjeta, né? E em que ele pode melhorar para receber esses 10%. Mas eu acho que eu, pelo menos, quando vou a um restaurante sou bem atendida, eu pago os 10% com muito gosto, porque realmente o cara tá ali, tem um salário baixo, e é a gorjeta que dá uma... né, um fôlego para ele, né, uma aliviada aí no orçamento dele. Mas é lógico que a gente, como consumidor, a gente tem mesmo que exigir, a gente tem que botar a boca no trombone mesmo. Esse final de semana mesmo eu fui num restaurante, fui mal atendida, o garçom tentou me convencer de que o prato que eu pedi era aquele que ele trouxe, ele não trouxe o que eu pedi, enfim, e acabei indo sem comer, indo embora sem comer e muito chateada. Mas a gente tem que pontuar isso, e nós consumidores, a gente tem o poder mesmo nas mãos de dar a nossa opinião. Hoje a gente tem as mídias sociais aí, que são, né, várias e que surtem efeito. Então, acho que a gente tem que reclamar e a gente trabalhar junto com essas pessoas para que o atendimento seja melhor. Agora também não é esculhambar, né, não é xingar. Chama o garçom e fala, olha, você podia melhorar isso e nisso, acho que você não devia agir dessa forma, enfim. Acho que é uma conversa que existe, e a gorjeta eu pago mesmo com gosto quando eu sou bem atendida, porque realmente é uma garantia, não é uma garantia que eles têm, mas é um fôlego que dá aí no orçamento dessas pessoas. E acho que o que falta também... é quem trabalha no setor e quem se dispõe a trabalhar como garçom ou como, né, cozinheiro, enfim, em restaurante, é uma vida dura mesmo, né, e trabalhar não tendo aquilo como um bico ou uma coisa provisória, passageira, mas
tem
uma dedicação, porque realmente, né, e gostar daquilo que faz, né, procurar um lugar que seja legal, que tenha um patrão legal para trabalhar, e também se qualificar, porque hoje, como a gente está vendo que não tem tanta capacitação, se você tem um curso a mais, se você tem um quê a mais, você tem aí mais chances de entrar no mercado de trabalho e até conseguir um emprego naquele lugar que você quer, mas precisa ter capacitação, né? Precisa estudar, precisa, nem que seja sozinho ou com a internet, né? Hoje tem vários meios aí, a informação é muito mais democrática hoje em dia. Então, dá para ter um diferencial aí para as pessoas poderem também te valorizar.
Né? Legal, Luciana, obrigado pela participação. Bem-vinda, até quarta.
Até quarta, Estevão. Feliz ano novo! Tchau, tchau.
Gente, mas que animação é essa? O carnaval da Luciana deve ter sido maravilhoso. O Marquinhos abriu cada olhão aqui, ainda bem que não tem câmera no estúdio, Luciana. Grande abraço, até quarta.
Até quarta, Estevão.